Você está ouvindo Feijoada Completa.
E mais uma amostra do rock and roll de Paul McCartney com The Wings, né? A música chamada Jet. Essa música é mais uma, essa de 1974, voltando um pouquinho aí no tempo, a gente ouvindo aí, especificamente, né, nesse programa de hoje, a gente tá homenageando Paul McCartney, que fez 75 anos, através das canções que ele gravou com The Wings, esse grupo que foi o grupo que ele participou durante os anos 70. Então a gente tá destacando canções aí dessa fase, né, da carreira de Sir Paul McCartney. Bom, a gente homenageando Paul McCartney e aliás fazendo homenagens aqui nesse programa. No ano passado, né, nós celebramos aí o centenário de nascimento do deputado Ulisses Guimarães, um dos personagens mais importantes da história política do Brasil. E na ocasião nós fizemos uma entrevista com o jornalista Jorge Bastos Moreno, que é autor de um livro chamado A História de Mora, onde ele conta um pouco da vida do Dr. Ulisses, meio que sob a perspectiva de Dona Mora Guimarães, a esposa, né, do Dr. Ulisses. E, bom, Jorge Bastos Moreno, grande jornalista, colunista do Jornal Globo, faleceu na semana passada, deixou aí uma lacuna grande no jornalismo brasileiro, né, um grande jornalista, e ele nos concedeu uma entrevista na época para poder falar desse assunto. Inclusive foi muito interessante, porque a música que a gente usou no dia, a gente estava falando da Rita Lee, e o Jorge Bastos Moreno começa a entrevista falando justamente da Rita Lee, da questão da censura e da luta do Dr. Ulisses Guimarães pelo fim da censura, né? Foi uma das coisas que ele considerou mais importantes para se colocar na Constituição de 88. Então vamos homenagear esse grande profissional da imprensa brasileira, grande jornalista Jorge Bastos Moreno, que nós lamentamos essa perda muito, né? Mas você vai ver que entrevista bacana e descontraída. E como ele era um cara simpático, gente boa, enfim, dá prazer em ouvir falar Jorge Bastos Moreno. Vamos ouvir então a entrevista que nós fizemos com ele em novembro do ano passado, né, sobre o Dr. Ulisses Guimarães. Vamos ouvir agora. Bom, no programa de hoje nós estamos destacando o centenário dessa, que é uma das maiores figuras, né, como a gente anunciou, da política brasileira, uma das figuras mais importantes da nossa história, né, que é o doutor deputado Ulisses Guimarães, que a gente carinhosamente sempre chamou de doutor Ulisses, né, e realmente uma figura espetacular da nossa história e uma pessoa que realmente merece a nossa homenagem. Ah, eu queria que a gente, antes de nós chamarmos a primeira entrevista, a gente ouvisse um trechinho aqui de poucos segundos do discurso feito pelo Dr. Ulisses Guimarães no dia da promulgação da Constituição Brasileira de 1988. Vamos ouvir.
2 de fevereiro de 1987, ecoam nesta sala as reivindicações das ruas. A nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar. São palavras constantes do discurso de posse como presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Hoje, 5 de outubro de 1988, no que tange à Constituição, a nação mudou.
Esse aí, portanto, o doutor Ulisses Guimarães falando, né, no seu discurso de posse, no seu discurso, aliás, da promulgação, né, da Constituição de 1988. E o nosso primeiro entrevistado é o jornalista Jorge Bastos Moreno, ele que é colunista do Jornal Globo, apresentador do programa Preto no Branco no Canal Brasil, enfim, escreveu, né, um livro chamado Histórias de Mora, justamente contando, né, um pouco, da trajetória do deputado Ulisses Guimarães, sob a perspectiva de Dona Mora Guimarães, né, que a gente carinhosamente chama de Mora Guimarães, mas que na verdade se chamava Ida, Dona Ida, que carinhosamente era chamada de Mora Guimarães. A gente vai conversar com o Jorge Bastos Moreno, esse grande jornalista e autor desse livro e um entendedor e muito da vida e da obra e do trabalho do deputado Ulisses Guimarães. Jorge Bastos Moreno, prazer enorme em ter você aqui no nosso programa, aqui na Rádio Câmara. Seja bem-vindo ao nosso programa e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tudo bem?
Tudo bem. Edson, o prazer é todo meu de falar com você e com seus ouvintes. Mas eu pediria para você uma licença, se for possível, para que eu possa fazer um link entre o que eu estava ouvindo você falar sobre a Rita Lee e num episódio que tem tudo a ver com o Ulisses Guimarães também, tem a ver com a Constituinte de 88.
Pois fique inteiramente à vontade.
Tá, hoje eu entrevistei para o meu programa que você citou aí, o Preto no Branco, o Ricardo Cravo Albin, que é o nosso maior especialista de MPB e tal, e que durante 10 anos ele representou a ABERT no Conselho Federal de Censura, e ele conseguiu liberar muitas músicas, conseguiu liberar muitas peças, muitas novelas, mas como música popular era a praia dele, ele, na entrevista, coincidentemente, ele falou que uma das primeiras liberações que ele tentou frustrou muito a ele foi a de um disco da Rita Lee, onde tinha uma música que, já me esqueci o primeiro nome, era alguma coisa, você deve lembrar, alguma coisa com o título Sacana, entende? E aí ele dizendo que foi assim uma loucura para poder liberar essa música na censura, e você falou da Rita Lee, que você vai voltar a falar sobre ela, e aí ele me conta que ele e o saudoso Pompeu de Souza participavam do conselho, e com a experiência que eles tiveram lá, quando chegou a constituinte, foram ao deputado Ulisses Guimarães, e a primeira coisa que eles foram pedir foi um artigo realmente que definitivamente acabava com a censura.
Com a censura.
Porque na democracia, já no início do governo Sarney, a censura ainda existia.
É verdade, é verdade.
Parte da censura. E aí eles pediram para o doutor Ulisses, e o doutor Ulisses lembrou uma frase célebre do discurso dele, Navegar é Preciso, que foi censurado pela ditadura, e esse discurso, essa frase dele sobre a censura, que o grande mal dos censores é que eles tentam censurar a história, tentam censurar os fatos, mas que a história é incensurável. Inclusive a ex-presidente Dilma, quando estava no exercício do mandato, ela citava muito essa frase do Dr. Ulisses em relação à censura, de você combater a censura. Voltando.
Eu lembro só, Jorge, para a gente fechar essa questão aqui, é que tanto é no governo Sarney a censura estava ativa, que o Faroeste Caboclo, que foi uma música de 1988, antes ainda da promulgação da Constituição, ela foi censurada em vários trechos e várias rádios tocavam, mas tocavam com cortes, né?
Um fato que
do Legião
deixou Bano. A maioria dos intelectuais e artistas brasileiros, eu até recentemente conversei com a atriz Fernanda Montenegro, que ela é uma pessoa muito, muito educada, delicada, e ela dizia assim, eu não critico os mortos e tal, mas a grande frustração da intelectualidade dos artistas brasileiros em relação à censura ocorreu exatamente no governo Sarney, quando uma pessoa que tinha sido vítima da ditadura militar, um dos homens mais respeitados do país, Celso Furtado, como ministro da Cultura, censurou o filme do Godard.
Ah, sim, verdade.
Aquilo foi uma coisa que chocou muito, entende? Que as pessoas falavam assim, talvez nem na ditadura tivesse ocorrido. E aconteceu no governo democrático do presidente Sarney, aconteceu uma coisa feita por Celso Furtado, ídolo das esquerdas, ídolo dos estudantes, que simplesmente censurou o Sarney por pressão da igreja, jogou a bola para o Celso Furtado, ele... Além de ele ter censurado, ele fez assim comentários infelizes, dizendo assim, é só no terceiro mundo que o Godard é valorizado. Na França ele não tem essa importância. Então a gente viveu a censura na democracia. E na Constituinte, se acabou definitivamente com ela num artigo que o doutor Ulisses pediu para o relator Bernardo Cabral colocar como prioridade na Constituinte, graças a um apelo, repito, do Pompeu de Souza junto com o Ricardo Cravo Albin.
Agora, Jorge, por que escrever um livro sobre a perspectiva de Dona Mora? Como é que foi essa...
Ali
pintou
foi
essa história?
O seguinte, eu acompanhei muito a vida do Dr. Ulisses, e a vida dele, o Dr. Ulisses era um homem assim, muito muito só na sua intimidade política. Ele tinha a dona Mora como fiel companheira. Então, tudo o que acontecia na vida dele, a dona Mora sabia. E os episódios que eu, dos quais eu participei, como repórter, cobrindo ele durante mais de 20 anos, e depois como assessor de imprensa dele por um período curto, eu resolvi colocar isso no papel e achei que eu tinha que escrever na primeira pessoa. Uhum. E aí me veio a ideia de escrever na pessoa de Mora, porque tudo que acontecia na vida dele, ele contava para dona Mora. Dona Mora era o discurso, esse discurso que você colocou no ar aí um trecho dele. Esse discurso da Constituição, da promulgação da Constituição, ele escreveu sozinho, não pediu assessoria de ninguém e submeteu apenas a uma única pessoa, a dona Mora. Então, a dona Mora sabia todos os discursos dele, ele submetia a ela. Quando ele escreveu um livro em que ele botou as 100 frases dele, foram frases selecionadas pela dona Mora. Então, a dona Mora era uma pessoa muito presente, muito atuante na vida dele, mas de uma forma tão discreta como era também o Ulisses Guimarães, que, apesar de ter exercido o papel de líder da oposição e na vanguarda do enfrentamento da ditadura, ele era uma pessoa muito reservada na sua intimidade.
Uhum.
E aí eu tive essa ideia de escrever o livro com o nome de Dona Mora e dizendo a história de Mora.
É uma ideia muito interessante, porque você vê dá um aspecto de uma certa intimidade, de uma certa uma relação, de uma certa pessoalidade até, né, na narrativa, né, Jorge? Acho que isso é uma coisa interessante, assim, para o próprio leitor, né, se aproximar um pouco também.
Eu confesso a você que, para mim, o maior prêmio que eu podia receber desse livro, que eu não recebi prêmio literário nenhum, nem esperava recebê-lo, foi o reconhecimento da família sobre a autenticidade do livro. E quando um neto do Ulisses, na homenagem que o Congresso prestou ao doutor Ulisses, nos 20 anos de morte dele, uhum, esse neto dele na tribuna, ele me brindou com esse prêmio quando ele disse que a família do Ulisses Guimarães tomou conhecimento, os netos principalmente, que não chegaram a conhecê-lo, tomaram conhecimento da vida do Ulisses Guimarães através do meu livro. Isso, para mim, que nunca tinha escrito um livro, para mim foi uma coisa tão gratificante, entende? Que, a partir daí, não me preocupei nem com a vendagem do livro, quantos exemplares estavam sendo vendidos, porque era o reconhecimento da família de conhecer através do meu trabalho.
É uma coisa muito... Para um jornalista... E a gente fala que todo jornalista um dia tem sonho em escrever um livro, né, Jorge? Tem um pouco, essa história de que o jornalista é um escritor que gostaria de escrever... E aí, quando aparece aquele tema que mexe com a gente, de repente chega um momento que você fala assim, olha, então é agora, esse tema é que para mim é o que mais me encanta, é o que mais me atrai, é o momento de eu colocar isso, né, num livro, realmente escrever essas ideias, essas histórias, enfim, né, tudo isso. Agora, Jorge, enfim, né, se a gente fosse falar de episódios interessantes da vida do Ulisses Guimarães, a gente ia ficar aqui até semana que vem. Agora, uma das coisas que me chama muita atenção na história dele é justamente aquela candidatura à presidência de 1974, né? Naquele famoso episódio,
verdade,
daquela eleição...
73.
73,
é que as,
né,
pessoas confundem, porque o resultado dessa anticandidatura dele de 73 veio na eleição de 74, quando aconteceu um fato inesperado do MDB vencer a Arena em 16 estados.
Uhum.
E que, na época, nós, repórteres que acompanhamos aquilo, os analistas políticos, os historiadores hoje também reconhecem que aquela enxurrada que se chamou de enchente, ela foi obtida graças à anticandidatura do Ulisses, quando ele percorreu o país inteiro e todas as regiões ribeirinhas do Amazonas, ele foi pregando a bandeira do MDB e o resultado veio com essa enxurrada de votos que o MDB teve em 74, que mudou a correlação de força com a ditadura. Tanto que a ditadura teve que apelar na eleição seguinte, para não repetir o fenômeno, criou instrumentos de exceção com o pacote de abril, criando figura de senador biônico, e outras coisas, porque senão ali em 78 o PMDB teria conseguido eleger um presidente pelo colégio eleitoral. Não elegeu em 78, mas acabou elegendo em 84, na eleição seguinte.
É, na verdade...
Graças a essa plantinha que foi a anticandidatura dele. Por isso que eu reputo que, politicamente, para Ulisses Guimarães, em termos de trajetória política, essa fase de anticandidatura, do enfrentamento físico da ditadura, que ele ia na sede do partido enfrentando cachorros, cavalos que a ditadura colocava contra ele, eu acho essa fase dele talvez uma fase mais gloriosa da vida dele. Há essa questão da Constituição, que foi o sonho dele, a Constituição cidadã e tal, que realmente um marco na história do país, é uma Constituição que até hoje ela é criticada porque ela criou muitos direitos sociais e não buscava... não indicava recursos de onde obter. O próprio presidente Sarney, discutindo com o Congresso naquela época, dizia que a Constituição ia tornar o país ingovernável.
Sim, sim.
E aí o Ulisses respondia para ele: ingovernável é miséria, é doença inassistida. Eles tiveram vários embates ali por causa da Constituição. E, na verdade, hoje, se você fizer um balanço assim, muito, muito isento da Constituição, você vai ver que realmente é uma das melhores constituições que o Brasil já teve.
Tanto que é uma das mais duradouras até aqui, né?
Duradoura até aqui. E ele falava nesse discurso o seguinte: que tomara que nunca mais tenhamos que nos reunir de novo em uma Assembleia Constituinte, porque para que isso venha a acontecer, a ordem política terá sido quebrada, entendeu?
Uhum.
Então, por isso que eu, como seguidor do Ulisses, motivos profissionais, sentimentais também, eu fico muito preocupado quando se fala em revisão constitucional, que você fala em fazer uma nova Constituição e tal. A Constituição só existe quando há ruptura
da ordem democrática, né?
Como houve, você acabou de um período de ditadura e aí você estava vivendo a democracia, você tem que fazer uma nova Constituição, porque se não tivesse feito uma Constituição, essa aberração que nós falamos da censura, que é uma coisa assim, condenável sobre todos os aspectos, ela prevaleceria como ela prevaleceu no início do governo Sarney, entendeu?
Exatamente.
Então eu acho que é o seguinte, era... Aliás, o MDB vem com essa campanha da Constituinte desde 1971, com a famosa Carta de Recife, quando foi criado o Grupo Autêntico do partido e tal. O MDB, que hoje nós vemos aí, como os demais partidos, envolvidos em Lava Jato, essas coisas e tal, o MDB já escreveu a história do país, já foi um partido dignificante. Ele foi a origem de tudo. Os partidos, quando foram proscritos pela ditadura, eles se abrigaram sob o manto do MDB. Se você olhar os políticos que estão hoje na vida pública ainda, essas pessoas tiveram passagem, tiveram história no MDB. Você pega o próprio ex-presidente Lula, em 78, na campanha do Fernando Henrique, na sublegenda ao Senado, o Lula era cabo eleitoral do Fernando Henrique.
Sim.
O Lula representava o Fernando Henrique em várias cidades do interior de São Paulo, fazendo discurso em nome do MDB. É que a gente pouco se lembra desses fatos da história, mas o MDB, ele foi a origem da redemocratização desse partido, que hoje já não tem esse valor todo, com todo o respeito que a gente possa ter a seus integrantes, porque se perdeu na vida como os outros partidos, o PT também se perdeu, e até partidos como o PSDB, que foram criados da costela do MDB, se perderam. Você vai ver que hoje... infelizmente, não é que não se salva nenhum partido, eles se salvam, mas todos os partidos têm pelo menos uma meia dúzia de integrantes envolvidos nos escândalos, né?
É algo que, bom, a gente espera que a gente consiga, né, com todo esse processo que a gente está vivendo aí, melhorar essa questão da importância da ética, enfim, tudo que a gente sabe que é fundamental para o bom exercício da política. Jorge Bastos Moreno, que é jornalista, autor de História de Mora, um livro muito, muito bacana, contando aí um pouco da trajetória do deputado Ulisses Guimarães, que no próximo dia 6 de outubro estaremos aí comemorando o centenário de nascimento desse excepcional parlamentar e grande político da história do nosso país. Jorge, muito obrigado por participar do nosso programa, é um privilégio, um prazer enorme para mim ter você aqui. Eu que sou seu seguidor no Twitter, viu? Então,
a gente continua
o papo por lá e eu agradeço demais a sua participação aqui no nosso programa. Um grande abraço para você.
Grande abraço e muito obrigado aos ouvintes da Rádio Câmara também.
Tá aí a participação do Jorge Bastos Moreno, portanto, né, no nosso programa aí, foi em final, eu falei novembro, na verdade foi setembro do ano passado, em que a gente celebrava o centenário do deputado Ulisses Guimarães. Jorge Bastos Moreno nos deu essa entrevista. E no dia 14 de junho, na madrugada do dia 14 de junho deste ano, né, portanto, da semana passada, nós perdemos aí Jorge Bastos Moreno, né, mais uma perda grande para o jornalismo brasileiro, vai deixar uma lacuna muito grande, né? Foi apresentador de programas de TV, de rádio, inclusive a gente brinquei aqui no final do jornal que ele era nosso concorrente aqui na CBN, porque apresentava um programa chamado Moreno no Rádio, que era exatamente no horário do Feijoada Completa, mas enfim, né? Grande saudade aí desse grande jornalista que militava muito nas redes sociais, tinha o Twitter, né? O rádio do arroba rádio do Moreno, né? E era muito bacana, enfim, a perda aí, e a gente homenageando esse grande profissional que é Jorge Bastos Moreno. Bom, a Câmara dos Deputados discutiu na Comissão de Viação e Transporte essa semana, né, um projeto de lei que exatamente é 6.207 de 2013, um projeto que dispõe sobre a circulação de pedestres e ciclistas. E aí, como é que é hoje a relação, né, nas ruas e tal entre pedestres e ciclistas? As pessoas reclamam até da falta de espaço adequado, tanto para as tantas ciclovias nas grandes cidades, como também da questão da qualidade das calçadas. E muitas vezes, quando a calçada é muito boa, acaba que tem ciclista que corre pela calçada, muitas vezes tem pedestre que vai pela rua e vai fazer caminhada, passa pela ciclovia. Enfim, as coisas não são tão fáceis assim não, né? Nós vamos conversar agora sobre esse assunto com o André Geraldo, ele que é presidente da União dos Ciclistas do Brasil. André, é prazer em ter você no nosso programa. Boa tarde, como vai?
Boa tarde, Edson. Prazer falar com você.
Boa tarde, André.
E Carol também. Boa tarde.
Boa tarde. André, na sua avaliação, precisa de uma legislação para estabelecer regras para a questão da circulação de ciclistas e pedestres? Como é que você avalia essa relação que existe hoje? Porque a gente vê muito, por exemplo, aqui em Brasília, nós temos um problema que é no parque da cidade, por exemplo, que tem pista de caminhada e ciclovia, em que, na verdade, os ciclistas e os pedestres têm que usar o mesmo espaço parecido. Como é que você vê essa questão aí dessa harmonização da relação entre os pedestres e os ciclistas no país?
Realmente, a legislação brasileira hoje, se nós fôssemos nos ater apenas ao Código de Trânsito Brasileiro e à Política Nacional de Mobilidade Urbana, né, nós estaríamos assim, bastante contemplados, né, se essa legislação fosse seguida depois nos estados, nos municípios, as suas regulamentações mais específicas, né, dessem conta de pôr em prática então, os direitos para os ciclistas, para os trânsitos pedestres, no sentido de terem prioridade no trânsito, nas políticas públicas, não apenas também de mobilidade, né, mas relativa a políticas públicas de saúde, de educação e tal. Né. Então, atualmente, como as cidades têm sido planejadas historicamente para a mobilidade motorizada individual, né, com uma forte influência da indústria automobilística, da indústria do petróleo e também das empreiteiras de construção civil, né, o pedestre ciclista deixou de ser atendido e hoje praticamente a sensação que tem é que eles são tratados como intrusos na cidade, como assim, penetras numa grande festa, né, que foi planejada apenas para os carros, né? E isso faz com que atualmente, e até em alguns momentos, pedestres e ciclistas entrem em conflito. E, entretanto, né, muitas pessoas e colocam, principalmente, eu até diria, motoristas, quando estão caminhando, né, fazem questão de chamar a atenção para eventuais conflitos que existem entre ciclistas e pedestres, mas isso é praticamente residual, né, porque todas as duas categorias estão alijadas desse processo. Alô?
Pois não, estou te ouvindo.
Ah, desculpe, eu pensei que tinha caído a ligação.
Tudo certo.
Pois não.
Pois é, e essa questão, quer dizer, quando se trata dessa relação, quer dizer, no fim das contas, como você mesmo disse, né, há um interesse comum aí. A questão é só você estabelecer como se, né, o local adequado para a circulação do pedestre e o local adequado para a circulação do ciclista. Né? Quer dizer, não se trata exatamente de um conflito, mas de um estabelecimento de algumas regras mais claras para poder ajudar as duas partes, né, André?
Sim, necessita de políticas públicas, assim, que a gente chama de infraestruturais, educativas e de fiscalização ou jurídicas, né? Infraestruturais porque não é possível realmente, né, em todos os espaços urbanos, todas as vias públicas, pedestres, ciclistas e automóveis ocuparem o mesmo espaço. Então, para ter fluidez para todos eles e segurança, é necessário que haja em determinados lugares, sobretudo nas vias de maior fluxo e maior rapidez, né, uma segregação para que não tenha esse conflito. E nas ruas de menor densidade, né, o que se defende é o acalmamento da via, né, e medidas para diminuição da velocidade e sinalização, né? E daí também já vem entrando a questão da educação viária, mas voltada não apenas assim para que cada um respeite o espaço do outro, e muitas vezes ainda, como atualmente é feita, dirigida para que os pedestres e ciclistas respeitem o carro, né? Ou tenham cuidado com o carro, mas tem que ser voltada para a mudança da cultura de uso do espaço público. Né?
Uhum.
Então, para isso, em havendo o respeito mútuo e diminuição da velocidade, é suficiente. E daí as terceiras medidas estão na categoria da fiscalização eficiente, né? E da punição dos crimes de trânsito, da violência viária. Né? Hoje a gente vê que a massa de policiais e guardas de trânsito, guardas municipais, ela está praticamente toda voltada exclusivamente para tentar garantir a fluidez de um trânsito cada vez mais insuportável. Né? Nesse sentido, a gente até arriscaria dizer que se trata de um exercício de enxugar gelo, porque também não vai ter sucesso em garantir fluidez em algo que está constantemente crescendo.
Pois é, vocês têm uma estatística na entidade de vocês sobre percentual de municípios brasileiros que têm pelo menos uma parte das suas vias adaptadas com ciclofaixas, ciclovias? Existe algum levantamento sobre isso, André?
Não, nós não possuímos esta informação, né? Até porque a sociedade civil não tem assim, esse poder de fazer essa pesquisa tão aprofundada, né? O poder público também, nos órgãos em que poderia estar responsável, principalmente o Ministério das Cidades, o Ministério dos Transportes, né, também não mantém esse tipo de monitoramento. Né? O que a gente sabe é que tem crescido ultimamente no Brasil a malha cicloviária, né, em resposta assim, principalmente assim, a falência do modelo automobilístico, que obriga então as pessoas a usarem outros meios, e daí isso faz com que a prefeitura ali pressionada tenha que criar algumas ciclovias, né?
Uhum.
E também pela atuação da sociedade civil organizada, né? Das organizações de ciclistas no Brasil, que têm pautado as políticas públicas, que têm dialogado com a imprensa, que têm buscado influir na opinião pública, né? Então daí hoje a sociedade civil é um fator importante, né, para a inclusão da bicicleta nas cidades brasileiras.
André Geraldo Soares, ele que é presidente da União dos Ciclistas do Brasil. André, muito obrigado pela participação aqui conosco. Sucesso aí nessa empreitada de vocês. E a gente volta a se falar com certeza em outras oportunidades. Grande abraço.
Obrigado.
Agradeço muita atenção e estou à disposição. Um abraço.
Um abraço. Está aí a participação, portanto, do André Geraldo Soares, falando sobre bicicletas, né? E essa questão aí da harmonização da relação entre pedestres e ciclistas, que é uma coisa importante. E vamos, né, esperar aí que vamos acompanhar a continuidade da discussão desse projeto de lei, né, que estabelece aí, inclusive, a colocação de ciclofaixas nas regiões onde tem projetos habitacionais, né? Também precisa aí na questão das calçadas, a qualificação dos passeios. O projeto trata desses dois temas, né, que são temas muito importantes. Vamos agora ouvir uma musiquinha para a gente relaxar um pouco. Vamos ouvir Paul McCartney e The Wings. Mais um pouquinho de Sir Paul McCartney para você. Sir Paul McCartney, é muito bacana essa canção aí, de 1976, essa canção se intitula A Prayer Five and Drum Corps, é uma música aí de 1976 de Paul McCartney com The Wings, essa banda que fez aí um sucesso bacana nos anos 70 com a participação do Mr. Paul McCartney, o ex-Beatle, que completou 75 anos essa semana. Vamos agora para o intervalo, a gente volta já já.
Feijoada completa.